Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 3 do livro, que fala sobre dos nossos tormentos psicológicos. E nós vamos estudar hoje, começar hoje o último subitem, que é o desajuste interno. E é muito interessante porque muitas vezes as pessoas não se sentem bem, se sentem desconfortáveis com elas mesmas. Então é preciso fazer uma autoavaliação disso. Hoje nós temos a psicologia, a psiquiatria, que nos ajuda muito e é um trabalho extraordinário que esses nossos companheiros e companheiras estão realizando dentro das terapêuticas em que eles se propõem realizar. E também nós podemos dar uma forcinha nisso tudo, entendendo quem somos, que ninguém melhor do que nós para saber o que realmente passa conosco. Por mais que a gente tente explicar isso para o terapeuta, ou para a terapeuta, sempre nós vamos omitir alguma coisa, a gente não consegue falar. As palavras muitas vezes não traduzem os verdadeiros sentimentos. De forma que nós também temos que aprender a ter uma força para resolver essas situações. Então a Joana vai colocar assim, olha: uma visão neurofisiológica do ser humano poderia afirmar que o mesmo é resultado somente das moléculas de neuropeptídeos produzidos pelo cérebro, traz as interleucinias, a interferon e as endorfinas, cuja contribuição para o equilíbrio psicofísico é de essencial significado. Então, o nosso cérebro produz todas essas endorfinas. E nós temos que essas endorfinas vão direto para as células, que vão produzir as nossas ações, reações. Então é preciso que nós comecemos a analisar o que que eu estou pensando, o que que eu estou aceitando, o que que eu posso já eliminar de uma vez. Então, se algum tipo de insegurança chega para mim, algum desajuste chega para mim, eu já começo eu mesmo a dar uma força ali, senão eu não vou querer isso, não faz parte de mim, eu não quero mais isso. E daí o cérebro vai começar a obedecer à ordem do espírito. Tem pessoas que falam assim: ah, mas é a minha cabeça que manda. Não, meu amigo, quem manda é você. A cabeça não pode dominar o espírito. O corpo físico não é dominador do espírito. É o espírito que comanda as células, comanda o corpo físico. Então, essa é uma realidade que nós precisamos começar a trabalhar com ela. Porque eu vejo muitas pessoas às vezes dizerem assim: ah, eu tenho problemas de nervos, os meus nervos são assim. Os seus nervos são assim porque você permite que sejam. O espírito, ele é soberano, ele é o grande estruturador do corpo físico e o mantenedor do corpo físico. Então, essa informação precisamos ter conosco. Nós somos os grandes governantes das nossas células. Elas vão obedecer exatamente o comando do espírito. Pelas células, todas elas são em torno de 70 e poucos trilhões de células, em seu interior tem os canais por onde passam as ordens do espírito. Então eu tenho que pensar assim: quem comanda sou eu. Então, se a célula está doente, se o corpo está doente, está atingindo algum ponto do meu corpo, eu começo a conversar com as células: olha, eu preciso de você. Preciso que você trabalhe, porque eu preciso da vida. Só que nós, muitas vezes, mandamos venenos para as células. Tanto veneno como substâncias, como pensamentos, tudo é veneno para a célula. Quando eu começo a reclamar da vida, a xingar, a falar mal do outro, a reclamar do governo, reclamar disso, eu estou mandando veneno para as células. Meu amigo, nós estamos vivendo sob a proteção absoluta de Deus. Nenhum ser humano pode perturbar a paz do universo. Não tem condições para isso. O ser humano é muito pequeno para perturbar a paz do universo. Então nós temos que confiar em Deus. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem a noção exata do que está acontecendo. E quando há necessidade, há uma interferência divina. Pronto, acabou. E nós ficamos aí mandando esses dardos venenosos em conversas sem fim, em bate-papos que não vão levar a nada a não ser destruir a vitalidade celular do nosso organismo físico. Então, por outro lado, os fisiologistas, estariam em condições de definir que esses neurotransmissores são essenciais para o funcionamento orgânico e de inumeráveis atividades psíquicas do indivíduo. Sim, quando você produz bons pensamentos, você trabalha com neurotransmissores que vão vitalizar o teu organismo. Então isso é muito lógico. Daí que nós temos que começar a analisar isso, para que não mandemos para as nossas células esses entorpecentes, essas coisas que violentam a estrutura íntima da célula, o seu núcleo, as suas organelas, a sua membrana, o citoplasma, enfim. Nós já temos que começar a analisar a vida assim. Certo, quando nós vivemos momentos saudáveis, bons, nós estamos mandando remédio, mandando frutas para as células, vitaminas, proteínas, sais minerais, são tudo ali numa estrutura que possa ser benéfico para todos, né? Em razão desse mecanismo físico, algumas escolas fisiológicas e psicológicas fundamentam a sua tese no reducionismo, no materialismo. Bom, isso aqui é complicado. Por quê? Porque quando a pessoa acha que não tem espírito, como eu estava dizendo antes, ele acha que é o corpo que governa. E, na verdade, não é o corpo que governa, é o espírito. O Pedro, numa carta dele, se não me engano, na primeira carta dele, vai dizer assim: o corpo é o tabernáculo do espírito. Olha, o tabernáculo significa aquele primeiro templo que foi construído pelos judeus, onde se guardava a Arca da Aliança e nela as tábuas dos 10 mandamentos. Então, ali, o tabernáculo significa o lugar que você guarda o que é mais sagrado. Então, o corpo guarda o espírito, que é o mais importante. Porque na hora do desencarne, o corpo vai para um lado e o espírito vai para o outro. Cada um cumpre a sua função. O corpo vai se degradar, vai se soltar os seus átomos para fazer parte de outros corpos, e o espírito vai cumprir sua missão dentro da evolução. Mas o corpo é governado pelo espírito. E as doutrinas reducionistas e materialistas vão dizer o contrário, né? Que o corpo é que manda. Então a pessoa nasce com um problema qualquer, está condenado. E hoje a epigenética já nos mostra que não. Que nós podemos transformar essas situações através de condições melhores dentro da vida. Nós hoje temos muitas informações, sabe, prezados ouvintes? Muitas. O problema é que nós não queremos ouvi-las. Quantas vezes eu vejo expositores espíritas levando uma mensagem mais profunda, de maior conteúdo, não só doutrinário, evangélico, mas também científico. E às vezes a pessoa fala assim: ai, que coisa chata, eu detestei isso. Porque não quer saber aquela informação que pode ajudá-lo, muitas vezes ele deixa passar e vai com aquelas brincadeiras: ah, que nada, isso aí é muito chato, vamos fazer outra coisa. E o tempo vai passando. É preciso que a gente comece a pensar nisso. Fosse realmente a vida patrimônio exclusivo da matéria, e eles teriam razão. Não obstante, a criatura humana é mais do que corpo, é espírito. A Joana está confirmando o que nós estamos dizendo, olha. No qual se movimenta, independendo da indumentária de que se revista, e através da qual interfere, orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente, que é o instrumento de que se vale para os objetivos existenciais. Nós temos informações da espiritualidade superior que nós estamos muito ainda distantes de entender o que é a mente. Mas sabemos que ela é uma potência. É ela que vai dar força para irmos para frente ou nos retardar. Então é preciso que a gente tenha um bom conhecimento de que quando eu quero uma coisa, eu realizo aquela coisa, seja para o bem, seja para o mal. Porque a mente vai me potencializar para isso. Então esses estudos aí nós vamos ter mais aprofundamentos deles num futuro próximo, se Deus quiser, e quando nós assim desejarmos. Porque hoje, quando nós estudamos esses psicólogos, esse pessoal que trabalha com a neurociência, o pessoal da psiquiatria, essas pessoas estão fazendo tentativas, eles estão como que cavando para ver se encontra o ouro. E a gente tem muitas informações boas, claro, Eu gosto muito de ler essas informações. Mas também nós temos informações que são propostas, que nós não temos que dizer que vai ser aquilo ou que é daquela forma. Então é importante que a gente tenha um conhecimento básico para saber o que, que nós absorvemos para de conteúdos bons para todos nós. O que é considerado como uma causa unívoca para a existência do ser pensante, em realidade resulta das reações normais dos neurônios sob estímulos químicos e eletromagnéticos, bem como de outra ordem procedente do ser espiritual, que assim se expressa para o processo da própria evolução. Quando nós soubermos, prezados amigos e amigas, essa força que o espírito possui, quando nós nos identificarmos como uma estrutura que, espiritual, que comanda, que está no processo de crescimento evolutivo, de crescimento psíquico, de crescimento do amor, da sabedoria, então nós vamos ter mais condições de manter nossos corpos melhores. Eu vou dizer para vocês um estudo que tem na genética que é bem interessante. Os geneticistas, eles entenderam que hoje nosso DNA, nossa fita de DNA, com toda aquela decodificação que tem lá, 98% daquelas coisas não necessitam mais para manter o corpo em funcionamento, somente 2%. Então, para que os outros 98%? Então, o que eles mais estão pensando é o seguinte, é que esses 98% criam bases sólidas para transformações do próprio corpo físico para um futuro. Então, os corpos físicos do futuro serão bem melhores, não terão mais enfermidades, não terão mais essas fragilidades que muitas vezes nós temos, nós vemos por aí. Então, esses 98% é o somatório das experiências vividas anteriormente e potencializando os novos corpos que surgirão no planeta a partir dos próximos séculos. Então, nós estamos progredindo. Porque quem fez isso não foi o corpo. O DNA foi construído pelo espírito. Então, o espírito está se preparando para novas etapas na sua evolução aqui no plano físico. Então, se hoje nós temos corpos pesados, doentes, enfermos, gerando dor, daqui a pouco não teremos mais esses tipos de corpos, porque nós teremos evoluído para corpos mais sadios, corpos absolutamente sadios, que nos dê total condições de vivermos uma vida tranquila, só crescendo espiritualmente. É isso que vai acontecer conosco. Quando se fala no terceiro milênio, quando se fala no mundo de regeneração, são essas coisas que vão modificar. Então, se eu fico aí plantado, não quero caminhar, não quero fazer nada, eu estou doente, ai meu Deus, quem sou eu? Nós não vamos conseguir. Nós vamos como que interceptar o crescimento natural das coisas, a evolução natural das coisas. Conforme o estágio em que se encontra, os fenômenos que propicia são efeitos da sua ação, mesmo que inconsciente, produzindo os resultados equivalentes à sua posição moral. Nós não temos a menor ideia do quanto o inconsciente governa a todos nós. Nós temos aí o consciente uma base de 10%, só o inconsciente 90%. E o inconsciente ele é estruturado pelas nossas experiências vividas anteriormente. De maneira que nós temos aí o inconsciente comandando o consciente. Nós fazemos ações que nem imaginamos que estamos fazendo. Por isso que a consciência tem que estar desperta, atuante, para que ela perceba o que, que vem do inconsciente. Então, se, por exemplo, eu entro numa discussão, daquelas acaloradas, brigas, por exemplo, eu perco a noção do consciente. O consciente se perde nisso tudo, porque é uma volumar do inconsciente. Quando eu era brigão, quando eu era... usava instintos para resolver as coisas, usava força bruta. Então a consciência tem que estar sempre alerta para ver o que está vindo do inconsciente. E quando eu uso bebidas entorpecentes, bebidas alcoólicas ou drogas alucinógenas, eu tiro a minha consciência do eixo. E daí o inconsciente cresce tranquilamente. Você vê quando a pessoa às vezes bebe, que ele perde completamente aquele eixo dele, porque a consciência deixa de ter a vigilância que necessita ter. Então, é preciso pensarmos assim, estarmos sempre vigilantes. Tinha um programa antigamente, na televisão, dizia sempre alerta, sempre vigilante, exatamente para isso, para ver o que está acontecendo conosco, como é que nós reagimos às coisas ao nosso derredor. É muito interessante, né, para os ouvintes? Nós vamos ficando por aqui hoje, agradecendo a sua presença, a sua audiência, e estamos sempre prontos para continuar. Se você tiver alguma sugestão, por favor, nos mande. Muita paz, fique com Deus. Que Ele nos abençoe a todos.